Doutor, seja muito bem-vindo aqui à CBN Curitiba. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite.
Muito obrigado por nos receber, Joyce.
Doutor Duda, vamos esclarecer sobre o que é efetivamente a doença celíaca. Ela pode surgir, por exemplo, a qualquer momento da vida?
Sim, é uma doença que não há como nós realizarmos uma prevenção ou um diagnóstico de absoluta certeza previamente ao início do seu desenvolvimento. E há principalmente dois picos de incidência, né? O primeiro já logo na infância, aos 2 anos de idade, e depois entre a segunda e a terceira década de vidas. É uma doença, como você mesma introduziu, é uma doença autoimune, ou seja, uma vez que esta proteína do trigo, do aveia, da cevada, do centeio, chamada glúten, entra em contato com o organismo, desencadeia-se uma reação imunológica, a qual acaba por agredir o próprio organismo. O órgão-alvo principal é o intestino fino, intestino delgado, onde são absorvidos os principais nutrientes do nosso corpo.
E qual é, então, o sintoma principal, ou quais são essas reações que essa doença autoimune acaba gerando, doutor?
Os principais sintomas são aqueles mais clássicos, típicos, gastrointestinais, os quais as pessoas acabam, por vezes, por apresentar, mesmo sem ser celíacos. Quais são eles? Como náuseas, vômitos, diarreia, a presença dos gases de distensão abdominal, dores abdominais e, eventualmente, até mesmo constipação. Os sintomas que se associam a esses sintomas gastrointestinais são, muitas vezes, consequência desta inflamação no intestino e a associação com a má absorção de nutrientes, como a cefaleia, vamos colocar aqui principalmente na população pediátrica, falta, déficit de atenção, irritabilidade, atraso no crescimento motor, no crescimento psíquico, atraso no desenvolvimento geral da criança. Já no adulto, né, você vai ter os sintomas como anemia, a mulher desenvolve amenorreia como dificuldade em irregularidade na menstruação, muitas mulheres acabam tendo abortos espontâneos pela própria doença celíaca, a infertilidade, o próprio homem pode ter alterações nos espermatozoides, alterações como a osteoporose, né, pela má absorção do cálcio e da vitamina D, sintomas como depressão, ansiedade, fraqueza. Então, a gama de sintomas acaba sendo bastante ampla em relação a esta doença.
Mas também são sintomas que podem ser confundidos no primeiro momento com outras doenças. Isso torna o diagnóstico difícil, doutor?
Ele é um diagnóstico que muitas vezes é difícil por ser uma doença que não é aquela mais comum, não é a do dia a dia. Então, para o clínico, ele pensar na doença celíaca com uma gama de sintomas, como a gente mencionou, que pode estar relacionado com diversas outras entidades, muitas vezes alguns médicos menos habituados vão esquecer desta hipótese diagnóstica e, portanto, esse diagnóstico acaba sendo muito atrasado. Acaba na população pediátrica trazendo um grande prejuízo para essas crianças e na população adulta acaba por também assim dificultar o seu diagnóstico. No entanto, se você tem o conhecimento da possibilidade de que esse doente seja um candidato a ter a doença celíaca, esse diagnóstico ele é feito por exames de sangue, exames laboratoriais e o exame com endoscopia digestiva alta, com as biópsias realizadas no duodeno, que é a parte do início do intestino fino que nós acabamos por acessar na endoscopia digestiva. Uma vez que esses exames são solicitados, a probabilidade de você fazer um diagnóstico correto, sendo o médico especialista, conhecedor do assunto, é bastante elevada.
E, doutor, a partir do momento que existe esse diagnóstico, é realmente tirar esses produtos, é isso que resolve a vida de quem tem um diagnóstico de doença celíaca? Deixar de comer o trigo, deixar de comer o pão, deixar de comer a aveia, não tem outro jeito, doutor?
Então, Joyce, essencialmente esse é o tratamento da doença celíaca. Há sempre bastantes pesquisas a respeito de medicamentos que possam vir a ser descobertos e futuramente lançados para o tratamento dessa doença, mas até então todos estão em fase de ensaios clínicos, pesquisas, mas nada ainda comprovado, nada ainda em uso corrente no mundo inteiro. Então, hoje o tratamento é essencialmente a dieta isenta de glúten, 100% isenta de glúten, associado, claro, a cuidados outros, como, por exemplo, a não manipular esses alimentos com as mãos diretamente, e mesmo os produtos que nós utilizamos no próprio corpo, como cremes, maquiagens, manipulação de colas, essas massinhas que as crianças utilizam para brincar na escola. Então, tudo o que possa implicar em contato do nosso organismo, seja via pele ou via a ingestão daquele produto que contém o glúten, pode implicar nesse desencadeamento da reação imunológica. Então, infelizmente, esses pacientes acabam precisando, por adotar essa dieta e esses cuidados outros também do não contato com o glúten, e o maior desafio acaba sendo a própria chamada contaminação cruzada, porque não basta apenas o paciente saber que aquele alimento, por exemplo, uma carne, um vegetal, que não seja, como a gente mencionou, composto de trigo, centeio, cevada, etc., mas que a preparação daquele alimento ou a própria higienização dos utensílios, como a esponja que lava a panela, como o pano de prato que seca as louças de quem comeu com glúten em casa e quem não comeu com glúten, o preparo em restaurantes que não são próprios, né, preparados para o paciente celíaco, essa exclusão completa do glúten nessa preparação dos alimentos em restaurantes comuns é extremamente difícil, porque é uma proteína, é algo microscópico que, ao contato conosco, ela desencadeia uma reação imunológica. Reações imunológicas, por exemplo, ocorrem numa reação alérgica, que são semelhantes. Então, às vezes, pequenos contatos já desencadeiam todo o processo.
Em relação até essa rotina, eu tenho uma amiga, doutor, que tem a doença celíaca, é celíaca, e uma vez nós saímos para, enfim, fazer um petisco e tudo mais, aquele happy hour. Você não pode comer pão, você pode comer uma batatinha frita. Ela, não, eu tenho que perguntar. Mas por quê? Perguntar se como é feito esse produto no restaurante. Ela, porque muito, além de ser aquela congelada, de ter aquele tipo de preparo no entorno para deixar o crocante na batata, muita gente coloca farinha para justamente deixar essa aparência, né, ou esse aspecto de crocante, aí eu não posso comer. Então se torna um pouco vigilância total, então, no final das contas, doutor.
Por isso que a gente fala em relação à complexidade, à dificuldade que os pacientes celíacos passam. Eles têm que ter um processo bastante especial mesmo, porque não é somente suficiente você, como você mencionou, ingerir um alimento que não seja de origem do trigo, ou da cevada, ou do centeio. Mas o preparo, qualquer coisa que venha a estar presente na contaminação daquele nutriente, daquele alimento que você está ingerindo, já implica também que ele vai estar sendo contaminado. Então é um cuidado e uma vigilância constante, e que desde que haja o diagnóstico, isto no momento ele vale para deste momento até o restante da vida do indivíduo.
Aqui na CBN eu estou conversando com o doutor João Ricardo Duda. Ele é médico cooperado da Unimed Curitiba, especialista em gastroenterologia. E estamos falando sobre a doença celíaca. Hoje é o Dia Mundial de Conscientização para a doença e estamos acompanhando cada vez mais pessoas que têm esse diagnóstico e também mais produtos no mercado relacionados a sem glúten, indicados para esse público em especial. Mas o doutor vem tomando o mercado com várias opções nesse sentido. Essas opções sem glúten, elas precisam ser consumidas e podem ser consumidas normalmente para esse público? É o que é indicado a partir deles? Por exemplo, aquele pão que é industrializado sem glúten. Esse está ok, então?
O que ocorre? Há uma lei brasileira que implica que a rotulagem de produtos industrializados ela contém essa informação, o produto contém ou não contém glúten. Isso é bastante sério. E a indústria do glúten, ela mundialmente, a indústria dos alimentos isentos de glúten, mundialmente, ela se tomou grandes proporções, porque para que você tenha conhecimento, hoje nos Estados Unidos, o grupo de população que consome produtos isentos de glúten, que não são celíacos, é muito maior do que a população que é efetivamente celíaca. Então, acaba por essa indústria ter realmente assim um apelo econômico maior, não, porque não acaba não sendo consumido apenas pelos celíacos. Mas, considerando então que a indústria especializada nesta área foi desenvolvendo produtos cada vez mais palatáveis, com um sabor mais próximo da realidade do produto que contém o próprio glúten, isso foi tornando a vida do paciente celíaco mais facilitada. Então, ele encontra no mercado hoje uma gama enorme de produtos em lojas e supermercados especializados. E, inclusive, muitos são importados, então são produtos bastante qualificados. No entanto, eles são mais caros. O custo do paciente que faz a dieta isenta de glúten para o doente celíaco é um custo elevado, e isso é como se ele tivesse fazendo um tratamento, ou seja, ele tivesse ingerindo medicamentos de alto custo, porque ele vai ter um custo a mais na vida dele, que é como ele vai lidar com essa alimentação.
E é para sempre, não tem outro jeito.
Então, é sempre essa é a tristeza
É.
que acaba ocorrendo no diagnóstico do paciente celíaco, o qual é informado no diagnóstico, porque ele é natural que o ser humano tenha uma sensação de derrota, de tristeza por ter um diagnóstico que, na verdade, não tem cura. Ele tem um tratamento, e um tratamento que costuma funcionar muito bem. O paciente tem uma melhora brutal à medida que ele adota as medidas corretamente, e ele toca a vida dele normalmente. Ele vai ter um pouquinho dessa questão de dificuldade com custo, né? E a gente vai colocar isso daí é sempre relativo, né? Populações mais carentes vão sofrer mais. Bem como também a questão da socialização. Os pacientes celíacos acabam sofrendo, como você mesma mencionou. Você tem uma amiga a qual, a ir a um restaurante com vocês, ela vai ver vocês se alimentando naturalmente, normalmente, e ela vai estar muitas vezes participando da questão social, mas a questão de desfrutar dos alimentos, para ela, aquilo ali sempre acaba sendo um momento de dificuldade, um momento onde ela se vê como alguém mais fragilizada, que tem uma doença efetivamente. E muitas vezes as pessoas não compreendem, né? Então você vai ter os colegas, os amigos, que a pessoa vai dizer assim: puxa, mas essa pessoa acaba se tornando alguém que traz a dificuldade na hora de escolher o local que nós vamos confraternizar, etc. E isso, para esses pacientes, acaba sendo às vezes um fardo. Mas, além dessa questão do mercado, da indústria estar disponibilizando os produtos cada vez em maior quantidade, de mais qualidade, palatabilidade, nós temos os estabelecimentos, como restaurantes, padarias, principalmente nas grandes cidades, onde, claro, né, existiria mercado para isso, que estão cada vez mais preparadas para atender esse público. Então, as pessoas têm acesso hoje a cada vez mais estabelecimentos que vão oferecer uma dieta correta, segura para esse grupo de pacientes. Porque a maior dificuldade acaba sendo mesmo você ir a um restaurante ou a um estabelecimento que é para todos, né? Que é um estabelecimento que não é especificamente para o paciente celíaco, e que você tenha a garantia e a segurança que não haja contaminação cruzada. Dando um gancho nesse sentido, como a quantidade que nós poderíamos considerar como segura para que o paciente pudesse ter de ingesta ou contato com glúten é muito baixa para que ele permaneça com a doença em remissão, é muito difícil que você vá hoje a um restaurante comum e não tenha uma contaminação cruzada. Infelizmente, essa é uma grande dificuldade.
E por falar também nessa dificuldade, doutor, duas dúvidas para a gente encaminhando aqui para o final da entrevista. Primeiro, existem diferentes níveis de intolerância a glúten? Existem esses casos que não podem suportar nenhum tipo mesmo de contaminação cruzada, nem sonhar que tem algum tipo de glúten naquela preparação, e outros casos mais leves? Isso existe?
Sim, existe, né? Nós vamos ter casos mais brandos e casos mais graves. E casos, inclusive, raramente, assim, os pacientes que não vão responder à dieta, sabe? Uhum. Mas é importante que o doente, a população, entenda que a chance disso ocorrer é menor do que 1%. Então, fazendo a dieta e o contato, né, inclusive, como eu mencionei, através de pele, etc., do produto com glúten, o tratamento costuma ser muito efetivo, mas o doente, infelizmente, precisa levar isso muito a sério. Quanto às doenças, nós vamos ter pacientes, por exemplo, que vão ser assintomáticos. Então, você vai ter lá toda a manifestação da doença laboratorialmente, seja exames de sangue, exames endoscópicos, exames histológicos, todos comprovando que aquele doente é celíaco, mas ele não tem sintomas. Enquanto outros vão ter achados laboratoriais do diagnóstico da doença em si muito mais brandos, até difíceis de você ter a certeza absoluta que aquele doente é celíaco e ele apresenta muitos sintomas. As explicações relacionadas a essa situação, elas não são plenamente conhecidas, muito claras, mas isso se deve predominantemente ao que a gente chama de hipersensibilidade visceral. Então, alguns pacientes vão ter reações imunológicas mais severas, outros menos severas. E não necessariamente de acordo com a quantidade do glúten que você teve contato. Uhum. Isso, a reação imunológica, ela é imprevisível, né? O quanto que cada organismo vai implicar em essa reação inadequada.
Agora, doutor, também está muito na moda, perdão, a dieta sem glúten. Eu, por exemplo, não tenho a doença autoimune, eu não sou celíaca, mas tem essa dieta sem glúten, é retirar pão, retirar trigo, retirar bolo e às vezes até consumir esses produtos sem glúten. Isso pode prejudicar ou até mesmo desencadear algum tipo de doença, desencadeia a doença celíaca ou não?
Não, é uma pergunta muito frequente, né? Assim, a gente não tem como... Até porque é muito bem estabelecido que a questão da doença celíaca, ela precisa, na grande maioria das vezes, você ter a predisposição genética, né? Então, você consegue fazer a detecção de alterações nos genes do indivíduo, que ele é aquele que pode vir a desenvolver doença celíaca. Aquele que não tem esses genes presentes, eles não vão desenvolver em hipótese alguma. A questão de você retirar o glúten por completo da tua dieta tem algumas questões que servem até mesmo para o celíaco. Por exemplo, você acaba buscando uma alimentação mais rica, às vezes, em outro tipo de carboidrato, que é um carboidrato de pior qualidade, como, por exemplo, mel ou outros açúcares que você vai buscar no mercado que está dizendo que lá não tem glúten, mas, no entanto, contém muito, muito açúcar, muita glicose. E aí você está fazendo uma dieta hipercalórica e isso sempre é prejudicial. Outros, por exemplo, vão buscar a grande quantidade de ingesta de farinha de arroz, que pode conter metais pesados. Outros vão fazer uma dieta substituindo a alimentação com glúten, sem glúten, extremamente rica em frutos do mar, que também contém metais, como em excesso de iodo, mercúrio, entre outros. Então, essa é uma das questões. Toda vez que você cria uma dieta específica restritiva, você tem que ter os cuidados em relação aos nutrientes que você está deixando de ingerir, que são essenciais, as vitaminas que você, por exemplo, o indivíduo que faz as dietas sem glúten, eles acabam, devido a esse padrão de dieta, consumindo, às vezes, menos vitamina do tipo B, da classe das vitaminas B. Então você vai ter que buscar sempre o equilíbrio nutricional, por isso sempre é interessante que esse acompanhamento não seja, obviamente, somente com o médico e que tenha um profissional da nutrição auxiliando junto nesse equilíbrio nutricional. Um outro fator do paciente que deixa de ingerir o glúten por um período muito longo é que, muitas vezes, como isso está presente em carboidratos fermentáveis como o trigo, quando ele, em algum momento, ele resolve voltar a ingerir esses alimentos, ele vai estar, às vezes, assim, menos preparado. E aí isso pode gerar uma hipersensibilidade e esses pacientes acabam desenvolvendo neles mesmos uma certa dificuldade em reintrodução desses alimentos, não que eles tenham desenvolvido a doença celíaca. E existem os doentes que são os chamados pacientes intolerantes ao glúten não celíacos. É uma entidade menor, onde alguns doentes têm sintomas muito clássicos, característicos da doença celíaca, mas não desenvolvem alterações laboratoriais, sejam elas os anticorpos, sejam elas as alterações na histologia com as biópsias do duodenal.
Agora, doutor, eu tenho mais um minutinho e veio a pergunta do Eduardo pelo nosso WhatsApp, falando ainda sobre a questão da contaminação cruzada. Ele diz que em muitos supermercados ele vê que nas prateleiras estão misturados produtos dietéticos e sem glúten. Parece que é uma única seção, né? Sem glúten e sem açúcar. Isso pode causar algum tipo de contaminação nesses produtos que são vendidos em supermercados?
Não, né? O que ocorre é assim, se o produto está embalado, completamente, esse contato entre, que talvez eu não tenha entendido muito bem a pergunta, se o alimento ele não está embalado, ele é manipulado, sem dúvida há contato. Se o alimento é um alimento, um produto industrializado, embalado, e você leva para sua casa e lá no supermercado essa embalagem teve contato com o glúten, aí é uma questão, assim, de você saber como manipular esse produto na sua casa. Uhum. Seja passar um paninho com água, seja você utilizar para fazer a retirada da embalagem, de repente um cuidado com utilizar de uma luva. São cuidados excessivos, mas sem dúvida pode haver, mas essas contaminações, às vezes, extremamente, vamos dizer assim, mínimas e de maior dificuldade que ocorram, elas precisam fazer com que os pacientes não tenham, uma paranoia tão grande nesse sentido, porque, do contrário, torna a vida desses pacientes assim, extremamente mais complexa do ponto de vista de saúde mental. Então, é importante eles estarem assim, mais tranquilos quanto a isso. E lembrar que quantidades muito incipientes de glúten, vamos citar esse exemplo que você nos deu agora, de uma embalagem que encostou na outra, uma pessoa que pegou, por exemplo, naquela embalagem, isso daí assim é tão incipiente que isso daí o paciente acaba tolerando. É uma quantidade extremamente pequena. Só que essas quantidades extremamente pequenas, como eu disse, elas são de limiar baixo. Portanto, a gente sempre fala para o doente, não tem um limite seguro para você ingerir de glúten. Entendeu? Mas a questão de uma certa neurose a respeito também a gente pede que os pacientes não a tenham.